programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
E o nosso programa está recheado de atividades e hoje a gente também vai falar um pouquinho mais sobre música no tempo quaresmal. E agora queremos preparar o nosso coração para então acolhermos a palavra de Deus.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, nesse segundo domingo da quaresma, o tema então é a transfiguração do Senhor. Mas o que tem a ver a transfiguração com esse tempo quaresmal? Transfiguração significa mudança de figura. E por isso também o tempo quaresmal é mudança, é conversão. E a transfiguração não é apenas mudança de figura, como falamos, mas também acaba revelando a verdadeira essência de Jesus. Assim também, quando Jesus levou os seus discípulos no alto da montanha, ele não quis apenas então mostrar o seu lado glorioso, no sentido apenas transfigurar-se, mas também convida cada um de nós a transfigurarmos, a mostrar o nosso lado, então, também divino, não somente humano. Então, somos convidados a partir dessa concepção, ou seja, desde a criação nós revelamos e somos então criados à imagem e semelhança do Senhor, mas também quando nos buscamos a conversão, estamos revelando o nosso lado bom, o nosso lado divino, o lado então que nos mostra não só apenas os nossos defeitos. Então esse é o grande convite também através da transfiguração. Então, nesse evangelho a gente percebe que Jesus conduziu os seus discípulos até a montanha. E também que nós sejamos conduzidos à montanha. Coloque você no lugar, então, desses três discípulos também. Deixe ser conduzido por Jesus à montanha. E a montanha era sempre, no Antigo Testamento, lugar de encontro com Deus. Por exemplo, Moisés subia a montanha para dialogar com Deus e dali depois trazia as orientações para o povo, trouxe os 10 mandamentos. Então, que nós possamos também encontrar-se com Deus. Ah, padre, mas não temos uma montanha. Mas no Novo Testamento a montanha já era um lugar figurativo, ou seja, pode ser então na minha casa, pode ser na igreja, pode ser em outros lugares, mas o lugar que eu me encontro com Deus. Deixamos ser conduzidos então por Jesus à montanha. E ali Jesus levou 3 dos seus discípulos. E o número 3 é muito forte, é cheio de símbolo. E aqui, por exemplo, significa então e recorda os 3 dias que Jesus então passou da morte até a ressurreição, nos recorda a Páscoa. Por isso fala de 3 discípulos, 3 tendas. Na primeira leitura também o próprio Deus vai pedir então a Moisés, então também essa questão de 3 carneiros, 3 pombos. Então, recorda a importância do número 3. Aqui, então, o próprio Jesus pede, e transfigurando-se diante dos seus discípulos, ele quer, então, demonstrar também a importância da transfiguração desses discípulos, ou seja, da transformação, da conversão. Por isso, eles não são privilegiados, eles são aqueles que precisam mudar de vida. Pedro, por exemplo, ainda não tinha entendido quem era Jesus. Em diversos momentos, em outros evangelhos, a gente consegue perceber isso. Por exemplo, no lava-pés, ele não queria que Jesus lavasse os seus pés. E depois não entende que Jesus devia sofrer, morrer, ressuscitar. Jesus chama a atenção então de Pedro, né? Afaste de mim, Satanás, porque pensas como homem. E depois também Tiago e João. Tiago e João também eram 2 discípulos que precisavam de mudança de conversão. E, por exemplo, a gente recorda a passagem no qual eles querem um privilégio, um sentar à direita e outro à esquerda de Jesus. Então, percebemos assim essa importância de conversão, mudança de mentalidade. E nós, será que precisamos também mudar a nossa mentalidade? Precisamos nos transfigurar? Com certeza sim, tantas coisas precisamos. E esse tempo de quaresma, esse tempo propício, esses 40 dias, o que, que eu preciso me converter, mudar de mentalidade? E Jesus, então, transfigura, muda o seu rosto, as suas vestes, enquanto rezava. Isso também nos recorda a importância da oração. Enquanto nós também rezamos na igreja, rezamos com a palavra, rezamos diante da Eucaristia, até mesmo quando saímos de uma confissão, saímos transfigurados. Então, resplandecemos Jesus. Então, podemos dizer que aquilo que mudamos no nosso interior reflete, sim, no nosso exterior também, né? E recordamos que Moisés e Elias, que estavam junto de Jesus, representam, então, a lei, que é Moisés, que trouxe a lei, e Elias, o profetismo. E Jesus, no meio deles, significa que é maior do que eles. Também recordar que a transfiguração é um grande convite a nós a contemplar o Senhor, fazer essa experiência com Deus na montanha, e o quanto isso é importante de forma pessoal, mas somos convidados também a descer da montanha. Então tem outro evangelho que acaba explicitando isso. Depois eles descem da montanha e percebem a multidão sedenta. Então a transfiguração é sempre também para o outro. Então passamos nesse tempo de quaresma a pedir a graça da conversão, da transfiguração, para então irmos sempre ao encontro do nosso irmão, resplandecer. E como a Arca da Aliança também sempre diz, ser presença de Deus no meio dos outros.
Padre, a gente pode perceber com este evangelho que Jesus não está somente na figura do homem, então ele está nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas?
Isso, a transfiguração, ela quer nos ajudar a mudar de mentalidade que algumas pessoas pensam que Jesus é apenas só humano, outros pensam que também ele é só divino. Não, Jesus é humano e divino, e a Igreja afirmou isso ao longo da história, mas principalmente nos primeiros concílios. E assim quer dizer que Deus está presente também no nosso cotidiano. Então, a gente perceber essa presença de Deus na Eucaristia, na Palavra, na Assembleia Reunida, a Igreja afirma isso, essas presenças de forma mais eficaz. Mas a presença de Deus está também através da natureza, e Deus se faz presente no nosso cotidiano de diversas formas também.
Entendi.
Então, para a gente continuar nesse clima de reflexão da palavra, né, vamos acompanhar uma música que fala, que reflete mais um pouquinho sobre o Evangelho?
Sim. Isso.
Transborda um poema do meu coração. Vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção.
Então, da nuvem luminosa, dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre.
Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens, porque Deus para sempre vos deu sua bênção.
Então, da nuvem luminosa, dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre.
Entrevista.
Nós acabamos de ouvir então a canção Então da Nuvem Luminosa, do coral Palestrina. Ela foi indicada então pelo seminarista Lucas, que agora vai fazer parte da nossa entrevista, e um dos temas é então a questão da música nesse tempo quaresmal. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo.
Bom dia, Padre Gélio. Bom dia a todos que estão aí no estúdio. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria e um prazer ser convidado a participar desse programa.
Isso. O seminarista Lucas Junques, de Guaramirim. E Junques, pode ser o Junques? Qual que é o correto?
Junques, pode ser.
Junques. Isso. Ele já concluiu o quarto ano de teologia e está nesse ano chamado Ano Pastoral. Então, trabalha com o padre Fábio Almeida na paróquia Nossa Senhora de Belém, no Escolinha.
Muito bem, um pouco da proposta da conversa hoje aqui é a gente entender um pouco do aspecto da música nesse tempo litúrgico. E, por isso, então, o Lucas vai conversar conosco, vamos tentar tirar algumas informações muito importantes dele, para que também a gente sabe que tem, digo por mim também, né, eu de vez em quando quebro um galho também, né, na liturgia, nas músicas das comunidades, Então, eu já sou um que vou aprender alguma coisa, mas com certeza tem muita gente que está ouvindo o programa, que auxilia nas equipes de canto, tem ministérios de música, e que, de repente, vai ter alguma coisa importante para aprender hoje aqui também. Mas, Lucas, podemos começar explicando para a gente um pouquinho assim, da música no sentido geral para a liturgia? Ela tem quais papéis que a música busca cumprir nessa liturgia na Eucaristia?
Certo. No sentido geral, como o próprio termo já diz, é música litúrgica. Então, é uma música que não depende dela mesma, não obedece critérios soltos, isolados, critérios pessoais, particulares do cantor ou do músico, mas é uma música que está a serviço da liturgia e o que ela propõe. Então, se a liturgia pretende proporcionar um encontro com Deus, se ela pretende proporcionar um diálogo, e como de fato é, Deus falando com seu povo, o povo falando com Deus, a música precisa tão simplesmente ser uma serva, uma servidora dessa realidade. A música precisa ser serva e não ser autônoma, né? Apenas música por ela mesma. Então, é preciso levar isso muito em conta. A música já é um primeiro aspecto. A música é servidora.
E tem alguns momentos da missa, né, que são músicas. Cada momento da missa tem uma música, requer uma música específica, né? Talvez quem não auxilia nesses serviços de música ou nunca ajudou a preparar assim a liturgia de uma missa, talvez pode se pensar: eu posso escolher a música que eu quiser. Mas não, né? Além de temáticas diferentes, também tem conteúdos específicos para determinados momentos da missa, certo?
Isso mesmo. O tanto que é que um termo mais adequado a ser usado seria canto litúrgico, porque seria cantar o que a liturgia já nos apresenta. Em questão de texto, por exemplo, nós temos textos prontos, orações prontas, estão presentes, sobretudo no Missal Romano, né, que não é o livro só do padre que preside a celebração, é o livro de todos aqueles que estão celebrando a liturgia. Então, sim, tem esse aspecto de não podemos inventar algo novo, mas já colocar a música naquilo que a igreja já nos deu, em questão de orações, de textos que já estão prontos. Podemos ver exemplos depois, se for possível.
Isso eu ia emendar nessa pergunta agora, né? Quais são esses momentos que tem, digamos assim, teores, conteúdos específicos, né? A gente tem o glória, o ato, quais são esses momentos?
Isso mesmo, os mais, geralmente nós enfatizamos as chamadas partes fixas, o ato penitencial, isso já tem textos próprios, a música vai ser o próprio rito do ato penitencial. O glória, nós já temos a oração pronta. O santo, temos a oração do santo. Deveríamos fazer um teste, né? Rezarmos a oração do santo e, ao escolhermos uma música para acompanhar esse canto, que fosse tão somente essa oração, sem muitos acréscimos. O Cordeiro de Deus. Mas, além dessas partes fixas, também temos, para aqueles momentos que seriam um pouco mais livres em questão de escolha de cantos, mas não tão livres assim. O canto de abertura, por exemplo, nós também temos para cada celebração a chamada antífona de entrada. E, de forma mais ideal, o canto de entrada seria baseado nessa antífona, que é um texto bíblico, na maioria das vezes. Então, para dar mais riqueza, né, teológica, riqueza bíblica, para favorecer o diálogo com Deus, deveria ser observado isso também. E assim para a comunhão. Também existe uma antífona de comunhão.
Como fiel, né? A gente percebe que conforme vai mudando o tempo litúrgico, os cantos também vão sofrendo alterações, vão sendo mudados, enfim. Qual a principal diferença desses cantos litúrgicos na quaresma?
Certo, você usou uma expressão correta, que o tempo litúrgico deve ser levado em conta. Porque se a música é serva da liturgia, como eu disse no início, então, por exemplo, o tempo da quaresma, ele tem um aspecto de vivência litúrgico que é peculiar dele. Assim como terá o tempo do advento, o tempo comum. Então a música não poderá desdizer aquilo que o tempo litúrgico quer dizer. Seria um engano, e aqui nós precisamos retomar uma consideração importantíssima, que ela é fundamental, de que a música é parte integrante da liturgia. Se a quaresma é tempo de conversão, nós músicos precisamos nos converter para isso muitas vezes. Não pensar que a música é algo isolado, que basta ter qualquer música para dar uma vida a mais à celebração. Mas então é da espiritualidade do tempo litúrgico que se está vivendo que então brotará como deve ser a música. Assim como se dirá como deve ser o espaço litúrgico na questão de ornamentação, a cor das vestes, o modo como celebrar. Então não se define isso sem critério. O critério é o tempo litúrgico.
Bom, e de forma objetiva, né? Geralmente o que a gente observa nessas mudanças de tempo litúrgico, às vezes às vezes a gente fica um período de tempo sem cantar ou rezar o Glória, tem determinado período do ano que a gente não usa o Aleluia, né? Pode falar um pouquinho pra gente sobre essas, o que que um pouco determina isso e por que que a gente tem essas mudanças?
Sim. Bom, daí nós podemos, como consideração inicial, né, para daí partir tudo, é partir do que a quaresma pretende nos proporcionar, qual é o espírito da quaresma. Aí eu resolvi trazer uma imagem que nos apresenta o prefácio número 5 da quaresma. O prefácio é aquele que o ministro-presidente reza na liturgia eucarística. Então diz assim, tem aquela parte, né? Primeira, na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, louvar-vos, Pai Santo. Depois ele diz assim, vós reabris para a igreja durante esta quaresma a estrada do êxodo, para que ela, aos pés da montanha sagrada, humildemente tome consciência de sua vocação de povo da aliança. E celebrando vossos louvores, escute vossa palavra e experimente os vossos prodígios. Essa é uma imagem muito bonita que esse prefácio nos traz, é o prefácio 5, dizendo que Deus reabre para o seu povo a estrada do êxodo, ou seja, podemos espiritualmente, em cada quaresma, reviver a saída do Egito, a saída do lugar da escravidão, para ir até o Monte Sinai e se encontrar com o Senhor e reconhecer Ele como Deus. Mas entre esses dois pontos, um de partida e outro de chegada, temos a caminhada pelo deserto. Como nós vamos chegar lá na Páscoa e vamos encontrar o nosso Deus ressuscitado, o nosso Senhor Jesus Cristo? Mas nós estamos agora nessa caminhada de deserto. E aí que vem a questão de como então a música vai colaborar para isso. Se é deserto, é um período de austeridade, digamos assim. Isso nós percebemos na cor roxa, utilizada pelos ministros ordenados, a característica da ornamentação do espaço litúrgico. Por exemplo, não se deveria ter flores no espaço litúrgico nesse tempo da quaresma, porque no deserto não é quaresma. Então vejam que o aspecto visível precisa refletir o invisível, o que está acontecendo. E assim acontecerá com a música. A música também terá que ser um pouco mais austera, um pouco mais que favoreça o recolhimento. É como se querendo imitar um período de deserto. Se nós dizemos que é um período de jejum, jejuamos desde o alimento até várias outras coisas, é jejum também, por exemplo, de instrumentos musicais. É preciso essa diferenciação. Na Páscoa nós cantaremos com mais alegria, com maior presença de instrumentos. É próprio do canto da alegria que brota da Páscoa. Só que agora ainda não estamos na Páscoa, é preciso haver essa diferença. Então já uma dica prática, né? E daí vejam que daí decorrem as orientações práticas, partidas primeiro do espírito da Quaresma. Aí a questão que foi comentada por você da ausência do Glória. Não existe, não temos nesse tempo esse canto de louvor, de exultação. Nem tampouco o Aleluia, que é a expressão máxima de alegria e de louvor. Tanto que é interessante que tem uma igreja no rito da Igreja Oriental, se não me engano, que é feito o chamado enterro do Aleluia. É muito interessante, vale a pena pesquisar. Nada mais do que um letreiro onde se escreve a palavra Aleluia e é feito o enterro desse letreiro durante o tempo da Quaresma, para dizer bem enfaticamente, não podemos exultar com Aleluia nesse tempo. Não é momento para isso. Não sei se ficou claro, se faltou alguma coisa.
Eu vou fazer só um comentário extra aqui. O Padre Gélio já está se posicionando aqui para perguntar e comentar também. Mas só para dizer que o Padre Rodrigo Ferreira, lá de Itapuá, ele está acompanhando a gente aqui pelo Facebook. E ele, justamente ele, se o Lucas não comentasse, eu ia emendar aqui o comentário do Padre Rodrigo, né, que ele falou. Estamos também atentos aos próprios instrumentos musicais. Então, só para lembrar aqui a presença do Padre Rodrigo no chat e essa questão importante, né, dessa austeridade instrumental, digamos assim.
Exatamente. E é uma recomendação que está no Cerimonial dos Bispos, que é um livro com prescrições litúrgicas. Lá diz que no tempo da Quaresma, ele fala também do Advento, os instrumentos servem tão somente para sustentar o canto. Então deve ser um acompanhar bem sóbrio dos instrumentos também. Ao longo de todo o ano litúrgico, isso já é uma premissa interessante, que os instrumentos não devem se destacar mais do que a voz, do que o canto. E ainda mais nesse tempo da Quaresma, onde precisamos, de fato, entrar num período de deserto, de entrar no nosso interior, e isso o mundo exterior deve colaborar.
Então a gente agradece e percebemos o quanto aprendemos, não chamar de música, mas de cantos litúrgicos, e também tudo aquilo que nos ensinou dessa questão sóbria desse tempo da Quaresma, né? E que esses cantos litúrgicos devem acompanhar cada tempo, de modo especial agora, o tempo da Quaresma e tudo mais. Com certeza iremos chamar tantas outras vezes o seminarista Lucas. Por quê? Porque além do talento na música, seja toca vários instrumentos, tem uma voz belíssima, já fez também muitas formações na área de música. Se eu não estou enganado, você fez pós em música.
Pós em música litúrgica.
Isso. E também, agora na nossa diocese, ele é o coordenador justamente da música sacra, vamos dizer assim, não sei se a gente chama assim, dentro da nossa diocese. Então a gente vai chamar em outros momentos também para estar conversando com nós sobre novidades que vêm depois também na questão de música, vamos dizer, de cantos também dentro da nossa diocese.
E também vai, junto com outros seminaristas, ao longo do ano a gente vai repercutir, convidar, motivar para as ordenações, né? Primeira ordenação diaconal.
Isso, e dia depois... 13 de maio já.
Já está logo aí.
Faltam... É hoje dia 13?
Não, dois meses.
Faltam dois meses para a ordenação diaconal e depois, posteriormente, para a ordenação também presbiteral. Então, agradecemos imensamente. Continue também conosco, se puder. E a gente continua a nossa programação então, da vida pastoral.
Mas antes de eu passar a palavra pro padre, eu quero dar um oi pra minha mãe, que já mandou um oizinho no Facebook ali. Então, oi, mãe.
É, falando em comentários aqui no Facebook, a gente tem a nossa fiel ouvinte, a Mary, coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa.
Sempre presente.
Sempre presente, sempre ouvindo, sempre muito disposta. Toda vez que a gente convida ela para dar entrevista, ela sempre acolhe muito bem o nosso convite. Temos também a Josefina da Maia, ela mandou aqui, ó. Bom dia, que Deus abençoe todos vocês o programa. É sempre um aprendizado. A Josefina é da paróquia Nossa Senhora Medianeira, lá do bairro Vila Nova. Como já comentei aqui, o padre Rodrigo Ferreira, que é pároco lá em Itapuá, também está acompanhando a gente. E a Roseli, que é a mãe da Carol, isso, também está por aqui. E ela, assim como a Carol, é ali da paróquia São Paulo Apóstolo do João Costa.
E pelo WhatsApp da rádio Arca da Aliança, o Amarildo desejou um ótimo sábado a todos e está sintonizado conosco. A Maria de Araújo mandou um abraço. E também a Marilene do Comasa.
Qual que é o número mesmo para o WhatsApp?
3026-1480.
Não decorei ainda.
Mas vamos lá. Se você quer mandar um recadinho para a gente, então manda lá no 3026-1480. Parece um número fixo, mas salva no WhatsApp que dá para mandar mensagem aqui para a gente.
Isso, nós damos continuidade ao nosso programa Vida Pastoral. Nós já tivemos o quadro, então, da reflexão do Evangelho, já tivemos a entrevista com o seminarista Lucas e agora queremos ir para o quadro Você Sabia?
Você Sabia?
Na última terça-feira, dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Por isso, o Você Sabia de hoje vai falar sobre cinco mulheres que foram importantes para a história da Igreja. Teresa d'Ávila, também conhecida como Santa Teresa de Jesus, foi freira, carmelita e uma personalidade influente na Reforma Católica. Santa Teresa era considerada uma mulher inteligente, sendo reconhecida como a primeira doutora da Igreja.
Santa Paulina foi a primeira santa canonizada no Brasil. Nasceu na Itália, mas veio para o Brasil ainda criança e morou na região de Nova Trento, em Santa Catarina. Sua vida simples foi voltada à oração, cuidar dos doentes e instruir as crianças. Após viver uma vida missionária e sempre ajudando aos que mais necessitavam, Madre Paulina faleceu aos 76 anos em 1946.
Irmã Dulce nasceu em 26 de maio de 1914, em Salvador, na Bahia. Aos 13 anos, começou a demonstrar sua vontade de ajudar o próximo. Por meio da sua coragem e força de vontade, Irmã Dulce acolhia mendigos e doentes em sua própria casa, fazendo da residência da família um centro de atendimento aos mais necessitados.
Madre Teresa de Calcutá nasceu em 1910, na cidade de Escópia. Aos 12 anos, sentiu o primeiro chamado para ser freira, amadurecendo este desejo durante toda a sua adolescência. Ela tinha como sonho ser missionária na Índia, trabalhando em prol dos pobres e tendo como desejo viver entre eles.
Zilda Arns fundou duas importantes pastorais da Igreja Católica no Brasil, a Pastoral da Criança e a Pastoral da Pessoa Idosa. Seu envolvimento com a fundação da Pastoral da Criança surgiu em 1983, quando ela e Dom Geraldo Magela tiveram por objetivo diminuir a mortalidade infantil com o uso do soro caseiro. Além do apoio às crianças, doutora Zilda ajudou a fundar a Pastoral da Pessoa Idosa em 2004.
Assim queremos parabenizar cada uma de vocês, queridas mulheres. Foi dia 8, terça-feira, mas hoje ainda queremos parabenizar, comemorar com cada uma de vocês. A gente percebe assim o quanto são importantes as mulheres em toda a sociedade, na Igreja, nosso dia a dia, nas pastorais, movimentos. A gente percebe que a maioria que participa da vida da Igreja são as mulheres. Deus abençoe a missão dentro da Igreja, na sua família, na sociedade. Em 2022, nós começamos um novo quadro chamado, então, de Minuto Pastoral. e essa é a terceira semana. Então queremos ouvir agora o Minuto Pastoral sobre a Pastoral do Dízimo. Por isso chamamos a Graziele, que é secretária da Pastoral, para falar um pouco para nós.
Olá, eu sou a Graziele, da Pastoral do Dízimo. Hoje eu vim refletir um pouquinho o dízimo na perspectiva da quaresma. Como viver na quaresma o real sentido da partilha? A mensagem do Papa Francisco para a quaresma nos chama à importância das ações de doação como uma semeadura do bem, para que possamos colher os frutos, cumprindo nosso papel como cristãos que somos. Fazer a partilha é uma forma de nos solidarizar com os nossos irmãos, de refletir suas tristezas e necessidades. Na diocese, realizamos trabalhos que transformam a vida de muitas pessoas que precisam de apoio em projetos que envolvem pessoas necessitadas, tanto do pão quanto da palavra. Ajudando o próximo, nos aproximamos do Pai e retribuímos todas as suas grandiosas graças. Fortalecemos nossa unidade com a Igreja, que renasce na quaresma mais forte. E a semente plantada por meio das missões, projetos e pastorais, sustentadas pelo dízimo, ganham força e a esperança de uma colheita feliz, multiplicando a fé, as obras e a palavra de Deus. Faça a experiência, viva na quaresma o real sentido da partilha. Um abençoado fim de semana a todos.
Notícias da Diocese.
Encontro com os funcionários das secretarias. Na última terça-feira, aconteceu um encontro de funcionários das secretarias das paróquias e comunidades da Diocese de Joinville. A reunião foi na Cúria Diocesana e abordou assuntos de diversos setores, desde quesitos pastorais a administrativos. O encontro começou com uma belíssima adoração ao Santíssimo, conduzido pelo Padre Ronchi.
Quinto encontro das comunidades eclesiais de base. No dia 19 de março, no próximo sábado, acontecerá o quinto encontro das comunidades eclesiais de base, das 14h às 16h30. O encontro será assessorado pelo padre Júlio Lancelotti e intermediado pelo padre Fábio Almeida, da paróquia Nossa Senhora de Belém, que é a paróquia onde tomou a iniciativa deste encontro. O encontro terá como tema a opção preferencial pelos pobres e acontecerá via Google Meet. Participe!
E alguns lembretes, né? Assim como falamos nos programas anteriores, amanhã, dia 13, acontece o almoço solidário do Centro Educacional Dom Bosco e também a galinhada promovida pelo Grupo de Oração Jovem Kairós, da Paróquia Imaculada Conceição. Saiba mais sobre essas e outras notícias da Diocese sempre no site diocesejoinville.com.br. E falando ainda em notícias, aproveitar aqui para... Essa aqui é exclusividade. A gente vai ler direto do site da Diocese e ela não está ainda nem publicada, porque ela vai sair na segunda-feira. A notícia é quentíssima.
Está fresquinha.
Então, você que tá pensando em ser ministro na sua comunidade, já conversou com o padre, com a coordenação paroquial e vai ser ministro a partir desse ano, nessa semana... A gente abre inscrição para a nova turma da Escola Ministerial Diocesana no formato online, pela plataforma Studium. Então fique ligadinho no site da Diocese, que essa semana a gente vai começar a divulgação dessa modalidade de formação, né, que é para você que quer ser ministro e pode optar aí pela opção de ensino à distância. Algumas informações importantes, né? De repente, eu não vou ser, não quero ser ministro, não estou me preparando para ser ministro, mas já fica a dica aqui que a gente tem outros cursos também disponíveis nessa plataforma de curso. Durante o ano a gente vai lançando, de repente, módulos avulsos, né? Não vai ser o curso inteiro para ministro, mas eu tenho curiosidade de saber sobre a cristologia. Então, a gente aí ao longo do ano vai liberar alguns módulos avulsos, como, por exemplo, o módulo Cristologia. Porque como é que funcionam essas aulas desses cursos à distância? São videoaulas gravadas e que o aluno, né, ou o candidato a ministro, nesse caso, acessa a hora que ele puder, que ele tiver à disposição, faz o seu próprio cronograma de estudo, né? A única coisa é que ele sempre tem um exercíciozinho para fazer ali ao final de cada aula para garantir o aprendizado e para continuar evoluindo. Então é isso, fique ligado no site da Diocese, que essa semana aí temos esse lançamento da nova turma da Escola Ministerial Diocesana, e também temos aí durante essa semana, mais tardar na outra, o lançamento da nova turma da Escola de Comunicação. E aí reforço o convite a todos os pasconeiros, né, agentes da PASCOM de toda a nossa Diocese. Quem ainda não fez a Escola de Comunicação no formato online ano passado, pode se inscrever agora. E você que talvez fez a Escola de Comunicação algum tempo atrás, presencial, garanto para você que fazendo a escola online também tem muito conteúdo novo, e muita informação, muita oportunidade de aprender e atualizar, né? Uhum. Reciclar nos conteúdos para fazer o melhor trabalho na ação evangelizadora.
Até porque a comunicação, ela nunca para, né? Sempre tem uma novidade. Então, a gente vai se adaptando conforme o tempo. A Studium, né, para quem não conhece, é a plataforma de ensino da Diocese à distância, onde a pessoa realmente, como o Edu falou, ela faz o seu próprio cronograma de aulas, né? Se você só tem a oportunidade de estudar no domingo, por que não, né? Depois da missa, vai lá, dá uma olhadinha na aula do EMID para ver se aquela parte da missa foi certinho, se os ministros daquela paróquia estão fazendo certinho, né?
Muito bem.
Isso, agora queremos ouvir a canção Na Presença de Irmã Paula, Ana Paula.
Aniversariantes da semana.
Os aniversariantes dessa semana é uma lista bem curtinha, somente dois aniversariantes. Um de ordenação, que é o padre Antônio Carlos, ele que é pároco na paróquia São José em Mafra. O aniversário de ordenação dele é hoje, dia 12 de março. E também aniversário de nascimento, no dia 17, o diácono Mário Estevão, da paróquia Senhor Bom Jesus, no Aventureiro.
Quero parabenizar, então, Padre Antônio, Diácono Mário, mas também a você que está nos acompanhando nesse momento, seja através do Facebook, seja através da rádio. Desejo a você, a sua família. Então, parabéns, você que está fazendo aniversário de vida, você que está fazendo aniversário de casamento. Deus abençoe a cada um de vocês e conceda muita felicidade. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria de recordar, então, que mês de março nós estamos em plenas atividades. E você que talvez seja coordenador de uma pastoral, de um movimento a nível comarcal, então fique atento, mês de março, mês de abril já tem muitos conselhos comarcais e também reuniões do clero. Então estarei indo 3 vezes a semana, por exemplo, à Serra, para Mafra e São Bento, para reuniões do clero e conselho comarcal lá, seja também em Mafra, seja São Bento. E também tem conselho, aliás, reunião do clero também na Comarca Sul. Então, fica atento à programação no site da nossa diocese.
Bom, só para a gente pegar aqui os últimos comentários que chegaram na nossa transmissão aqui no Facebook. A gente recebeu aqui também um olá da Salete Terezinha dos Passos. Ela é da paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Aventureiro. Também recebemos aqui um bom dia, estou acompanhando o programa, estou amando o tema, muito bom e oportuno. Foi a Benilda Blomer. E também, que acompanha sempre aqui a assessoria de comunicação, os programas de rádio, a Dalva Oliveira, que é da Pascom, né, bem atuante na Pascom, e é da paróquia Nossa Senhora Medianeira, lá do bairro Vila Nova.
Pelo WhatsApp da rádio não tivemos agora mais recados, mas queria mandar um beijo especial pro meu namorado, pro Lucas, que mandou mensagem que ele está assistindo o programa. Então, fica um abraço.
Eu vou dar um recadinho, então. Já que o padre falou dessa agenda que ele vai ter, né? Lembrando que a agenda de todas as pastorais está disponível no nosso site, tem um banner lá bem especial para você acessar, que você quer saber quando vai ter reunião diocesana do Dízimo, reunião diocesana da Pascom ou de outras pastorais e movimentos, você pode acessar lá também as datas especiais, como Pentecostes e outras datas, né? Você também pode acessar por lá.
Como disse antes, o nosso programa está se findando, mas recordar então que no dia 19 é a grande solenidade de São José, patrono da Igreja. Queremos desejar pedir a intercessão de São José pelas nossas famílias. Então, rezar juntos a oração que foi extraída da carta Patris Cord, Coração de Pai. A oração nos diz: Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém.
Amém.
Agradecendo a você que rezou conosco, nos acompanhou, que Deus abençoe então você e sua família. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.